Fala pessoal, está começando mais um Entre Prosas e Divagações. Eu sou o Fábio Bolliger e, como sempre, do meu lado esquerdo e infelizmente continua sendo virtual, senhor Danilo Sanfeliz. Como é que está, meu castro colega?
E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Infelizmente virtual, porque o Fábio descumpriu a promessa dele. E não nos encontramos para gravar esse episódio presencialmente. Eu vou ter que ir para Portugal.
Não, olha, só para esclarecer, gente, para quem tem um amigo que mora fora e vem visitar, sejam pacientes com ele, porque ele tá tendo que ver a família, os amigos, o cachorro do vizinho, o vizinho também. É assim. É uma droga, você não para um... Oi?
Os contatinhos.
Pra quem é solteiro tem os contatinhos também, evidentemente. Mas tem que ver um monte de gente, a gente não para um segundo. Como é que se diz? Faz parte do know-how de voltar pro Brasil. No momento estou gravando da incrível cidade de Praia Grande. Aproveitei um sol tropical maravilhoso. Sou eu mesmo, mas ele bate diferente nos trópicos. E enfim, e aí infelizmente não pudemos gravar. Mas eu já combinei uma cervejinha com o Danilo e é isso que importa, que a gente pode ver os amigos. Podcast a gente pode gravar de qualquer lugar do mundo. Mas uma cervejinha com seus amigos, isso é impagável.
Isso aí. Já que você tá na Praia Grande, você pode ir na, acho que é sexta-feira, vulgo amanhã, assistir o jogo da Portuguesa Santista pelas quartas de final da A2.
Ah, meu filho, como eu falei, a vida aqui é muito curta pra fazer planos, mano. Eu não consigo fazer nenhum... Eu não consigo nem planejar um almoço que dirá assistir um jogo de futebol, mano.
Oh,
e ainda mais agora que tá chegando na reta final. Pô, um jogo lindo, mas, velho... A chance é zero. Infelizmente, adoraria que ia ter um jogo do Juventus da Moca, mas não vai dar.
E os Juventus já...
Anyways... Então, nem isso ia conseguir mesmo. Mas então, seguindo e voltando, melhor dizendo, para o nosso tema do podcast, para você que já deu o play, já sabe, hoje vamos falar sobre a Batalha de Stalingrado, que comemora seus incríveis 80 anos. Essa foi uma batalha determinante, no caso, né, para a Segunda Guerra, porque foi justamente o ponto de virada onde os aliados param de perder a guerra e começam a avançar contra a Alemanha nazista. E como não podia deixar de ser, a Batalha de Stalingrado, ela realmente foi o ponto intrínseco que faz essa virada do jogo da Segunda Guerra. Então, sem mais delongas, vamos já logo para o primeiro bloco, onde falaremos dos antecedentes da batalha. Então, pessoal, vamos falar agora sobre os antecedentes da Batalha de Stalingrado. No caso, esses antecedentes incluem a questão sobre o exército nazista que invadiu o território soviético a partir de junho de 1941. O Hitler entendia os cidadãos soviéticos como uma grande ameaça, pois os percebia como totalmente comunistas, ou seja, não apenas os líderes da União Soviética eram comunistas, mas como também toda a sua população. Assim, sendo assim, nesse caso, a visão do Hitler, toda a coletividade representava uma ameaça aos interesses capitalistas e nazistas. Né? Lembrando que o nazismo é de direita, tá? Para quem, caso tenha essa dúvida ainda, não é porque bota socialismo no nome que é socialista, tá? Da mesma forma como alguém que se chama de patriota também não é patriota, às vezes. Agora, retornando já para o Stalingrado, com essa visão, era de interesse de Hitler que as forças nazistas assassinassem todos os cidadãos homens do território soviético e deportassem mulheres e crianças. Tal intuito já nos dá o indício do porquê essas batalhas foram tão violentas. E uma outra questão que eu acho muito interessante de ser mencionada É que, no caso, a questão da visão racial do nazismo também via os povos eslavos como povos inferiores. Apesar de eles serem loiros, do olho azul, Hitler também o considerava como um povo inferior. Então, era de interesse do regime nazista essa disseminação da população local, porque até o próprio Hitler tinha um grande plano de expandir o império nazista para o leste e repovoar com a população alemã. Fala, Danilo.
Não, só uma curiosidade, assim, porque o senso comum, até hoje em dia, tem mania de colocar o europeu no mesmo balaio, né? São todos europeus, são todos brancos e tal. Só que existem milhares de divisões e rixas lá dentro, né? Entre eles mesmo. Como o Fábio falou, dos eslavos e tal. E também essa ideia de ariano, por exemplo, colocava como inferior também os portugueses ibéricos como um todo, né? Como como era, entre aspas, né, segundo Hitler, eram os negros da Europa, né? Então, existiam e ainda existem muitas rixas dentro da Europa em relação a grupos étnicos.
Sim, é importante você mencionar isso, até porque realmente a Europa, ela não é... Sim, a Europa, podemos chamar ela de um continente de pessoas brancas, contudo, há discrepâncias extremas entre a própria população europeia. Um estoniano, por exemplo, não tem absolutamente nada a ver com português, fisicamente falando, né? O português, que eu acho que é o exemplo que eu melhor posso dar, por estar convivendo entre eles, o português, ele é nada mais, nada menos do que uma mistura dos povos celtas que habitavam antigamente a região, depois chegaram os romanos e depois chegaram os árabes. Então, é assim, é um misturão. E o próprio europeu, por si só, é uma mistura. Os povos eslavos descendem de povos nômades da região com os nórdicos, por exemplo. Toda a população, ela acaba sendo criada, entre aspas, a partir de uma miscigenação entre dois povos, culturas distintas. E assim começa realmente nesse quesito. Um outro adendo que eu acho interessante falar aqui, que é uma dúvida que é muito contundente sobre essa temática do nazismo, é que o nazismo é um fenômeno fascista e, por sua vez, o fascismo deve ser entendido como uma válvula de escape do capitalismo. Ou seja, em momentos de pressão do capitalismo, em momentos de crise, essa válvula é aberta e nasce um monstrinho de sete cabeças que nessa questão foi o nazifascismo, né? Toda vez que, claro, ocorre uma crise. O fascismo é a saída do capitalismo para frear o desenvolvimento de organização, no caso dos trabalhadores, que possam pôr fim ao capitalismo. Prova a participação direta e íntima de grandes empresas de todos os movimentos fascistas pelo mundo, inclusive o nazismo. Um caso clássico é o Hugo Boss, que, para você que acha que o uniforme dos nazistas é mais bonitão, meu bem, é porque o Hugo Boss fazia os uniformes. Não é... Você não é mal, não, tá? Pode ficar tranquilo, amiguinho. Você só tem bom gosto. Pena que o Hugo Boss não tinha bom gosto político, mas é a vida. Um outro fun fact que eu acho curioso pra falar. Danilo, você sabe que a Fanta é nazista, né?
Eu não ouvi o que você disse, me desculpa.
Imagina, a Fanta é uma criação nazista.
Sim. O pior, coincidentemente, eu estava vendo um vídeo sobre isso hoje. Sobre a Fanta ter sido desenvolvida e criada nesse momento de guerra por conta da escassez de Coca-Cola na Alemanha no período.
Falou tudo. E os nazistas, para substituir a Coca-Cola, fizeram o quê? Inventaram a Fanta. E o que aconteceu depois da Segunda Guerra? A Coca-Cola comprou a Fanta, então tá tudo certo.
Exatamente. E não dá pra viver...
Tudo, né?
Coca-Cola, né, Fábio?
Como?
Não dá pra viver sem Coca-Cola, né? Tem que criar alguma coisa pra substituir.
Ah, mas olha, aí você tá maltratando os comunistas raízes. Que fazia o boicote à Coca-Cola. Lembra disso ainda? Que tinha aquela galera que fazia o boicote à Coca-Cola porque era a bebida do capitalismo, que não sei o quê.
Não sei. Em Coca-Cola é um gelo limão, então, meu Deus do céu.
Se pôr um rumzinho, já chama de Cuba Libre.
É. Exatamente.
Mas saindo das praias tropicais caribenhas de Cuba e voltando para a fria e gelada Rússia de Stalingrado, voltando para 1941, os alemães avançaram rapidamente com a quebra do tratado nazi-soviético, ou melhor conhecido como Molotov-Ribbentrop, peço desculpas, meu alemão está um pouco enferrujado, que foi aquele tratado de não agressão da Alemanha nazista com os soviéticos, que os alemães quebraram em 1941, e fizeram um avanço muito rápido com aquele mesmo intuito que os russos fizeram agora na Ucrânia. Tentar chegar o mais rápido possível na capital, cortar a cabeça pela raiz e acabar com a ameaça soviética. O que de fato eles não conseguiram, mas chegaram muito perto. Chegaram a quase mais ou menos 70 km de distância de Moscou. Aqui, a Ucrânia, o que conhecemos hoje como a Ucrânia, caiu super rapidamente, assim como a Bielorrússia, que são estados estratégicos soviéticos, que é justamente como se fosse um escudo para proteger Moscou, né? Então eles quase chegaram muito perto, contudo, a União Soviética conseguiu inibir esse Blitzkrieg por parte da Alemanha e contudo ficou ali no meio termo, onde chegamos até justamente Stalingrado. Nesse processo, os alemães perderam muitos materiais bélicos, além das suas baixas pessoais. Hitler percebeu que seria melhor concentrar suas tropas pela Ucrânia, pois ali poderia garantir um abastecimento de cereais, especialmente de petróleo, para suas tropas. O plano era entrar na Rússia a partir da Ucrânia e avançar pelo rio Volga, onde está a cidade de Stalingrado. A tática de guerra nesse primeiro momento foi o famoso Blitzkrieg, que é aquele avanço rápido, e uma que posteriormente se mostrou ineficaz. A ofensiva alemã começou em junho e conseguiu avançar muito bem sobre as tropas soviéticas. Um mês após o início das ofensivas, os alemães conseguiram empurrar os soviéticos para a proximidade de Stalingrado. Em julho, os alemães passaram a usar tropas italianas e romenas nos combates. Vale lembrar que os italianos e romenos eram aliados dos nazistas. Os italianos, todo mundo já sabe que eles eram aliados. Agora, os romenos é realmente um povo que não é muito dito nos livros de história e realmente eles ajudaram. O governo, isso é um fun fact que eu estava estudando recentemente. O governo era totalmente nazi. Contudo, e até é hilário, que essa é uma das coisas mais malucas que tem da monarquia, o rei, que acho que era Michel I, eu não vou saber agora. Eu sei que a família dele era Hohenzollern, que era dos alemães. Ele era totalmente antifacho, tá ligado? E a história do rei é bem interessante, até se depois dêem uma pausa, procurem lá sobre a história dele. Ele não era muito benquisto pelos nazistas, né? Eles também não queriam ele, mas ele tava lá, né? E ele não tinha muito poder também para fazer muita coisa, mas tava na guerra. Tanto que ele foi o ponto que fez a Romênia virar de lado quando já era evidente a derrota alemã. E ainda assim ficou no país depois da queda da Alemanha nazista e da invasão dos soviéticos da Romênia. Ele ficou até o último minuto, ele não queria sair da Romênia de forma alguma. Tanto que ele caiu a cortina de ferro, ele volta para a Romênia. Ele era apaixonado pelo país. Mas retornando novamente para o nosso episódio, já chegando às margens de Stalingrado, com a reação forte do avanço das tropas alemãs, Joseph Stalin reorganizou o exército de defesa da região, colocando no comando o general Vassili Shuikov, importante quadro das forças militares soviéticas. A ordem de Stalin foi defender a região a qualquer custo. E de fato, o que foi o que aconteceu? O que é importante nós termos noção nesse ponto é que realmente a Ucrânia, ela se trata, e a gente já comentou isso sobre os episódios da guerra da Ucrânia, se trata de um território que não tem muitas divisas geográficas, ou seja, não há nenhum tipo de cadeia de montanhas, não há nenhum tipo de relevo que retarde os avanços militares da Alemanha. Consequentemente, era estratégico realmente os soviéticos barrarem os alemães ali, porque se eles passassem dali, era abrir as pernas para eles entrarem em Moscou. peço desculpas. Contudo, com essa ordem do próprio Stalin, ele realmente tinha a ideia de que, custe o que custar, e isso é muito importante lembrar, porque houveram muitas baixas soviéticas durante a Batalha de Stalingrado, eles perderam imensas forças, mas custe o que custar, a batalha não poderia passar dali para frente. E de fato foi assim. E agora vamos então já para a segunda parte, onde o nosso querido Danilson Feliz vai falar realmente do início de fato da Batalha de Stalingrado.
Então, pessoal, iniciando esse segundo bloco, só antes de iniciar o segundo bloco, um parênteses que eu esqueci de fazer. No início do ano passado, em janeiro, a partir de janeiro, a gente fez um bloco de guerras, né? Primeira e Segunda Guerra. Então, em janeiro, a gente fez a Primeira Guerra Mundial, a gente fez o período entre guerras no início de fevereiro, e no fim de fevereiro publicamos o episódio sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, já que esse tema está dentro da Segunda Guerra Mundial, né, o tema de hoje, se vocês quiserem escutar esse combo de Primeira e Segunda Guerra Mundial, é só voltar um pouquinho nos episódios e escutar esses episódios a partir do início do ano passado. São episódios bem quistos pelo nosso público, então quem não escutou ainda, escutem lá. Agora, começando o segundo bloco, propriamente dito, a batalha começa com um forte bombardeio aéreo dos alemães sobre Stalingrado, com cerca de 1.000 toneladas jogadas contra a cidade. Além disso, os alemães atacam as embarcações soviéticas no rio Volga, tornando a extensão do rio próxima a Stalingrado praticamente inavegável. Falando em rio Volga, eu fui acompanhar o campeonato russo recentemente e tem um time chamado Volga. E daí eu lembrei que eu tava estudando sobre Stalingrado, né? E lembrei desse rio. Então agora eu já sei que existe um time com o mesmo nome. História ajuda no futebol, inclusive. Em 23 de agosto, os alemães iniciam um bombardeio que duraria até o dia 28 do mesmo mês e deixaria 40 mil civis soviéticos mortos. Então dá um pouco de ideia do quão violento vai ser esse conflito, né, que o Fábio já tinha mencionado antes, essa violência especificamente. Agora, a gente vai tratar de um ponto curioso desse período, e que também, já dando o spoiler, será tema do nosso próximo episódio, né? Então, que é um algo bem interessante, bem pioneiro, que é chamado As Bruxas da Noite. Então, uma história bem pouco conhecida, inclusive. E obviamente esquecida por Hollywood, né? Que Hollywood só colocou a indústria cinematográfica estadunidense, obviamente não coloca os feitos heróicos soviéticos da guerra, né? Evidentemente. Então, os soviéticos organizaram um regimento aéreo 100% formado por mulheres para atacar as tropas inimigas pela noite. O regimento foi formado por militares de carreira em seus postos de comando e soldadas voluntárias em suas fileiras. Então, a União Soviética, de fato, propagandeou que iria formar esse regimento aéreo e aceitou, de fato, pessoas que nunca tinham tido treinamento militar, treinamento aéreo até então, mas naturalmente ensinou essas pessoas até colocar elas no campo de batalha. Ao atacarem pela noite, sempre pela noite, as pilotas baixavam o voo e desligavam os motores das aeronaves para não serem percebidas pelos inimigos. E uma vez acima do alvo, despejavam toneladas de bomba, pegando os inimigos sempre de sopetão e não dando chance de reação, né? Porque eles sequer conseguiam escutar, né, a aproximação das aeronaves. Então é algo bem revolucionário, digamos assim. E, especialmente também por ser um regimento feminino. O nome Bruxas da Noite foi dado pelos próprios inimigos sobreviventes, justamente por ser um ataque surpresa e feito por mulheres, né? Daí traz, obviamente, o histórico preconceito de quando as mulheres são boas no que fazem, são bruxas. É um preconceito bem antigo. Pode falar, Fábio.
Eu acho interessante esse esquadrão feminino, até porque dentro da própria Revolução Russa, Revolução Comunista, melhor dizendo, a igualdade de gênero sempre foi um tema importante da Revolução, né? Claro que, salvo com os condutos do que era considerado a igualdade de gênero para os padrões de mais de 100 anos atrás, né? Então, assim, algumas pessoas, quando vão estudar esse tema, podem estranhar, achando que, não, calma aí, isso não é igualdade de gênero coisíssima nenhuma. Em 1917 era considerado nesses padrões. E o próprio, a própria identidade soviética era muito pautada nessa igualdade de gênero. Um fato muito interessante que a gente pode ver nisso é toda vez que a gente tem uma estátua com enaltecimento da população, que é típico também do regime soviético, não só dos próprios líderes, como a gente sempre vê das estátuas do Lenin, do Stalin até certo ponto, sempre vê um homem e uma mulher junto, com aquela ideia de união de população. Então isso foi muito natural ao se refletir durante a Segunda Guerra, de uma maneira em que isso é uma grande diferença do soviético para os americanos. Os americanos também houve uma mobilização por parte das mulheres, só que as mulheres iam para as fábricas, enquanto na União Soviética, para além de ir para as fábricas, elas também iam para o front. Havia também essa questão de elas estarem em todos os lugares. E quando eu digo elas irem para o front, como a gente está percebendo agora, não é só estar com uma lá enfermeira, e sim pegar em armas e atirar e matar. É vida por vida, não tem essa de homem por homem. Então isso que eu acho que é algo muito interessante ser notado da própria identidade soviética, que era muito presente essa questão, né? Até porque ainda vivia uma visão machista da época, que como a mulher a pessoa que mantém a criança, que gera a criança, a vida da mulher deveria ser mais preservada. Daí que surge a famosa frase do Titanic, crianças e mulheres primeiro, porque elas sempre são as mais importantes de serem salvas. Era só esse meu pontinho mesmo, só para exemplificar a igualdade de gêneros que foi praticada durante o regime soviético, nessa primeira metade do século.
Sim, sim, isso é muito importante, porque, igual o Fábio falou, as mulheres vão pro campo de batalha, mas também elas não vão só, entre aspas, como soldadas, né? Esse regimento é inteiro de mulheres, então o comando também é de mulheres. Então isso é bastante diferente, e como o Fábio falou, outros países, Estados Unidos, Inglaterra e tal, usavam mulheres, mas em outras posições e nunca de protagonismo. E também, ainda dentro desse parênteses, o processo revolucionário, a Revolução Socialista Soviética, ela tinha, durante o seu processo, bastante lideranças femininas também, bastante lideranças de mulheres. Tem um livro muito bom, eu não me lembro o autor agora, ou autora, não lembro de verdade, assim, mas o nome do livro é Estado, Mulher, Estado e Revolução, que existe um livro clássico do Lenin, chamado Estado e Revolução, né? E esse livro coloca, investiga, né, o papel da mulher nesse processo revolucionário, e aí é que traz a pesquisa científica histórica de que a mulher foi também protagonista nos quadros revolucionários já lá durante a Revolução Russa. Então é bastante interessante como esse protagonismo da mulher soviética vem desde a Revolução, de fato, e também se observa na Segunda Guerra Mundial, como o Fábio bem disse. Então, agora a gente vai entrar no desenvolvimento da Batalha de Stalingrado. Os combates, a partir de agosto, passam a ser corpo a corpo, pois a forma inicialmente encontrada pelos soviéticos de impedir o rápido avanço alemão foi de avançar com suas tropas até o mais próximo possível dos alemães, fisicamente mesmo, né? Impedindo assim os bombardeios, uma vez que se os dois exércitos estavam fisicamente muito próximos, ficava mais difícil para os alemães jogarem bombas, porque a chance de essas bombas matarem o próprio pessoal era bem grande, já que eles estavam no mesmo espaço. E esse lance de mesmo espaço era literalmente, né? Então era literalmente dentro, sei lá, de um prédio, você encontrava as duas tropas ali. Então, se você quer bombardear o prédio, você vai matar soviéticos, mas você vai matar alemães também. Então, acabava atrapalhando essa estratégia alemã de bombardeio. Pode falar.
É uma guerra de guerrilha, na verdade, né? Porque quando a gente pensa numa guerra nos moldes tradicionais, modernos, a gente tem a questão de dois frontes. Tá um de um lado, o outro do outro, como foi a Primeira Guerra, a Guerra das Trincheiras, né? E é um campo de batalha que se enfrenta. Nesse caso, a gente está falando de um ambiente urbano, e falando num linguajar mais popular, naquele cenário pós-apocalíptico, que você vê prédio destruído, então ali você vê um prédio meio destruído, pode ter um cara ali, um sniper, prontinho para matar o outro lado, e assim vai por diante. Então essa é uma complicação muito importante que o Danilo mencionou, porque isso demonstra como a própria guerra, a própria batalha em si vai se desenvolver, o quão complicada ela vai ficando, o quanto ela vai se ramificando, porque isso impede, por exemplo, que você crie bombardeios, porque você pode acertar o seu próprio lado, você pode acertar o seu aliado, consequentemente você pode comprometer o seu avanço do seu lado. Vira algo extremamente complicado. Então as táticas de guerrilha nesse ponto já ficam muito mais interessantes do que as táticas convencionais de guerra. Era só esse disclaimer que eu gostaria de realizar.
Sim, e é interessante também porque o exército alemão era muito rico em grandes armas, como tanques e tudo mais. Armas que eram muito destruidoras.
A Força Aérea, a Luftwaffe, por exemplo.
Uhum. Sim, exatamente. Então são armas que, mesmo as terrestres, precisam de um certo espaço, né? Você não vai atacar com um tanque um alvo que está a 2 metros de você, porque você vai acabar se explodindo junto, né? Então você precisa de um espaço, sei lá, o tanque pelo menos, sei lá, uns 15 metros para evitar que os destroços, até os destroços, né, os estilhaços, volte para você. Então essa estratégia de defesa soviética foi muito inteligente, né, para evitar também o avanço rápido que os alemães estavam conseguindo naquele momento. Em outubro de 1942, porém, os alemães decidem focar o ataque com bombas ao longo do rio Volga, sempre o rio Volga, e assim conseguiu destruir uma enorme quantidade de bases militares soviéticas na região. Os alemães, porém, não conseguem o controle total do rio, porém conseguem um certo avanço. Não conseguir o controle total possibilita que os soviéticos se reorganizem ao longo dos meses seguintes. Então, nesse momento, ainda é um avanço daqui, freia dali e tal. É algo que, embora os alemães tenham avançado rápido no início, nesse momento, por uma boa estratégia de guerra, de defesa dos soviéticos, há um freio nisso. Então, fica nesse momento ainda uma trocação de pequenos avanços, pequenos retrocessos e tudo mais. Um ponto que merece destaque é que durante a ofensiva alemã, milhares de soldados soviéticos foram mortos e esses eram substituídos por civis, operários que se ofereciam voluntariamente para a batalha. E também essa questão tem muito a ver com a questão de pertencimento de tais pessoas que se sentiam um senso de coletividade próprio do socialismo, de mesmo que não fossem militares de carreira, não tivessem um treinamento claro, eles se sentiam nessa obrigação de defender a sua terra e também a sua pátria. Pode falar.
Um disclaimer que eu acho muito importante ser feito, apesar desse sentimento sim ser genuíno e de fato ocorrera durante a Segunda Guerra, lembrando que eu mencionei no início do podcast que as baixas soviéticas foram muito proeminentes da Segunda Guerra. Aliás, o país que mais sofreu com baixas foi a União Soviética. Se não me engano, 12 a 13 milhões de pessoas morreram durante os conflitos da Segunda Guerra, né, ao longo dos seus 6 anos de conflito. Um dos fatores que é também importante serem mencionados, que para além dessas pessoas que de fato estavam ali, e nesse caso aquela questão de defender a própria terra, muitos estavam ali convocados e não queriam estar na guerra, não tinham habilidades para estar na guerra. E uma prática que infelizmente foi muito praticada durante o governo do Stalin é que aqueles que por algum acaso voltassem do conflito, tava ali, imagina a batalha acontecendo, a pessoa vai, se caga de medo, porque assim, eu não tô aqui pra julgar, porque eu também me cagaria de medo, eu nunca jamais pegaria numa arma pra estar numa guerra, e ele voltasse, os oficiais tinham ordem para tirar nessa pessoa. Então, aconteceu muitas dessas baixas também, são bem documentadas, infelizmente, ou felizmente falando, né, mas infelizmente ocorrera isso. Então, isso também vai contribuir de certa forma. Então, assim, é importante mencionar que, é claro, que no caso da Batalha de Stalingrado, houve uma participação popular por, sim, uma questão de defesa da sua própria cidade, da sua terra. Em outros pontos já não havia isso também, né? Então, acho que é importante fazer esse disclaimer para a gente conseguir separar, como diria uma professora nossa da época da PUC, alhos de bugalhos.
Exatamente. O joio do trigo.
Exatamente.
Então, em dezembro de 1942, com um forte inverno russo se desenvolvendo, os alemães decidiram concentrar um ataque geral na frente de Stalingrado. Era ali, porém, que os soviéticos estavam, naquele momento, mais organizados e preparados. Os soviéticos concentraram suas forças no norte e no sul de Stalingrado. No norte, pois ali estavam as forças húngaras, romenas e italianas, aliadas da Alemanha, mas que possuíam uma capacidade bélica menor. E o plano era manter os alemães ocupados no centro e atacar os flancos norte e sul, mais fáceis de derrotar, fazendo um cerco contra os alemães na cidade. O plano dá certo, e a notícia de que os alemães estavam cercados alcançou rápida, dentro dos padrões de velocidade de comunicação da época, né? Rápida repercussão mundial. Dentro do cerco estavam cerca de 230 mil soldados alemães e de outros países aliados, além de 10 mil civis e milhares de soldados soviéticos, prisioneiros alemães. O alto comando alemão decidiu que faria o abastecimento das tropas cercadas por vias aéreas e, portanto, não iriam recuar. Graças ao péssimo clima para voar durante o inverno russo, somando as ações militares russas, essa estratégia de abastecimento se mostrou ineficaz. Então, nesse momento, além de toda boa capacidade de defesa e de ataque do exército soviético, você vê que o clima da região também foi prejudicial ao avanço alemão, né? Ao desenvolvimento que a Alemanha até então estava conseguindo ter. Assim, os alemães e seus aliados ficaram cada vez mais isolados e, por consequência, desabastecidos. Muitos soldados passaram a morrer de fome e de doenças, pois já não haviam também, além de alimentos e material bélico, também começou a ficar escasso os materiais hospitalares, né? E muitos também passaram a morrer congelados, porque além de tudo também passou a ficar escasso roupa, né? Roupa preparada para um frio daquele grau, né? Os alemães passaram a tentar romper os cercos, entre aspas, na marra, mas o cenário de desabastecimento fez com que pouco a pouco os soviéticos fossem vencendo as pequenas batalhas. Então é muito interessante esse avanço soviético, porque o inverno forçou os alemães a focar o seu ataque ao centro de Stalingrado. Só que ali era o momento onde a localização onde os soviéticos tinham uma organização muito boa, né? Que tinham concentrado já na cidade um contingente grande para servir de defesa ali da cidade em si. E também permitiu com que os russos, mais preparados naturalmente para o próprio inverno, conseguissem, aspas, dar a volta, né? Conseguissem atacar as laterais dos alemães. E daí esse cerco foi feito. Então é um movimento novamente de defesa bélica da União Soviética muito inteligente, como foi a guerrilha, como o Fábio falou há pouco. Então agora a gente vai para o terceiro bloco, se o Fábio não tem mais nada para falar desse bloco.
Não, a única coisa que eu tenho que dizer é que, meu, não seja burro, não invada a Rússia no inverno, amigo. Tipo, sempre dá... Tirem as crianças da sala, mas sempre dá merda. Amiguinho, não faça isso. Não seja cabecinha, amiguinho. Assim, se tá vendo que o inverno tá chegando, vai embora, volta pra casa.
Agora, se você for nazista e quiser invadir a Rússia no inverno, eu dou maior força. Vai lá mesmo.
Exatamente. Aliás, é verdade, eu esqueci que o personagem que estamos falando são os nazistas. Então, assim, não, vai lá, amiguinho, vai dar super certo. Conselho do amiguinho do Dodolinho aqui.
Então, pessoal, continuando aqui, agora o terceiro bloco, que é mais a vitória soviética em si, né? Em janeiro de 1943, os soviéticos tomam o controle dos dois aeroportos de Stalingrado, cortando as últimas duas saídas que os alemães tinham para conseguir algum tipo de abastecimento. Né? Nesse momento, portanto, os alemães e seus aliados estavam completamente cercados e isolados. Então, se não se rendessem ou se decidissem lutar até o fim, iam morrer tanto na guerra em si, né, na batalha em si, ou se ninguém atacasse, eles ficassem lá isolados, iam morrer de fome, iam morrer congelados. Então, ali era inevitável a derrota alemã já. Os alemães seguiam se defendendo nesse momento, então, bravamente seguiam se defendendo. Foram encurralados às margens do rio, e ali reiniciou-se um novo conflito corpo a corpo. Daí, dessa vez, os alemães usando essa tática para se defender. Porém, correndo o risco de ficar sem munição a qualquer momento e já sem acesso a alimentos e combustível. No fim de janeiro, um enviado das tropas soviéticas, ficou um pouco redundante isso, mas enviou uma oferta de rendição aos alemães, garantindo que eles teriam suas vidas preservadas e teriam alimentos, alimentação e cuidados médicos. Né? Em 2 de fevereiro de 1943, as tropas alemãs se renderam. De fevereiro até março, do mesmo ano, cerca de 11 mil soldados alemães se recusaram a parar de lutar. Então, mesmo com uma rendição dos oficiais, uma parte dos soldados se recusaram a parar de lutar. Cerca de 2.500 desses soldados, portanto, foram mortos, uma continuação da batalha, e o restante acabou capturado e foram feitos de prisioneiros de guerra e posteriormente levados aos campos de concentração soviéticos. Trabalho forçado dos nazistas. Né? Então, partindo mais para as conclusões agora, a Batalha de Stalingrado ganhou uma grande repercussão na história da Segunda Guerra Mundial devido ao fato de que foi um ponto de virada, como o Fábio falou no início do episódio, da derrota da Alemanha nazista. E foi uma importante vitória, tanto do ponto de vista moral quanto do ponto de vista estratégico. Essa questão moral, ela parece às vezes ser besteira, mas num conflito, isso é muito, muito, muito forte. Né? E você pode parecer um paralelo com o futebol, por exemplo. Um time que toma um gol aos 45 do segundo tempo e leva o jogo para prorrogação, o time que tomou um gol morre. E normalmente, o time que marcou o gol, mesmo sendo mais fraco, ele engole o time que tomou o gol, porque a moral do time que tomou um gol vai pro saco. Então, se isso no futebol acontece, imagina num campo de batalha, né?
Eu adorei essa comparação com o jogo de futebol, porque é literalmente isso. Às vezes a moral pode nos parecer um tanto estranha, um tanto assim, blasé, assim, meio que clichê falar essas coisas. Só que no caso da Batalha de Stalingrado, se aproveitando desse paralelo que você criou com o futebol, imagina assim, seu time tá o campeonato inteiro só levando o pau, a Alemanha nazista invadindo território dentro da União Soviética. Chega na batalha, ou melhor dizendo, no jogo decisivo. Um jogo difícil, duro, rachado, mas teu time consegue fazer um gol aos 48 do segundo tempo, gol da União Soviética. Meu, isso leva até o extremo, que depois, o que aconteceu? A União Soviética ganhou o campeonato, fazendo um ótimo paralelo com o futebol. Não só se classificou para Libertadores, não só disputou a Libertadores, como ganhou o campeonato soviéticão, sei lá como é que chamaria. Porque literalmente foi assim. Isso. Foi da Batalha de Stalingrado que a Rússia estava perdendo território. Chega a batalha, jogo difícil, batalha difícil, ganha, Dali pra frente é só alegria, começa a ganhar todas as batalhas. É esse que é o grande importante da batalha, tá ligado? E esse é o grande importante pelo qual nós estamos nesse episódio, que foi literalmente o ponto de virada para a União Soviética conseguir virar o jogo e vencer a Alemanha nazista.
Exatamente. Então é de suma importância, por isso que inclusive ganhou uma repercussão mundial, né? É, a batalha de Stalingrado deixou entre 1 milhão e 700 mil a 2 milhões de pessoas mortas, somando, portanto, militares de ambos os lados e civis. Outro legado importante foi que a luta do povo soviético pela sua pátria, pelo seu território, uma vez que muitos regimentos eram formados por operários, voluntários, e não só operários, né? Mas porque muitos operários trabalhavam nas fábricas da guerra, né, produzindo insumos para a guerra em si, em momentos de necessidade se voluntariavam, mas também civis não ligados à guerra diretamente, que estavam na região e que em momentos importantes decidiram se voluntariar. Em 9 de novembro de 1944, portanto, 47 anos antes da minha querida vinda a esse plano terrestre, o próprio Hitler discursou em referência à batalha como fundamental para o declínio da Alemanha na guerra. Então, é algo sabido dentro do próprio quadro nazista, que de fato Stalingrado foi algo fundamental para o declínio e derrota da Alemanha nazista. Aos interessados, caso vocês gostem, como eu e eu suponho que o Fábio, de museus, há um museu da Batalha de Stalingrado na atual cidade de Volgogrado. E até entrei no site e tal, tem ingressos online, digamos assim. Então, se vocês acham que vai demorar para visitar a Rússia, vocês podem fazer uma visita virtual ao museu. Naturalmente, o ingresso é muito mais barato. O único problema é que o site está em russo, né? E daí você tem que usar a tradução do Google ali, que não é exatamente a melhor do mundo, mas deve quebrar um galho. Fábio, quer acrescentar mais alguma coisa? Tá no mudo, Fábio.
É que assim, eu posso saber de história, mas de tecnologia eu sou uma desgraça. Eu tenho a teoria que todo historiador é uma desgraça para as modernidades. A gente é só bom pro passado. Se me der uma máquina de escrever, eu digito que nem um Schumacher. Agora, se me der um computador, é aquele outro piloto de Fórmula 1.
Se você te der um computador, você vai entender de computador tal qual um datilógrafo.
Exatamente. E, enfim, o que eu estava a dizer, no caso, muito interessante a dica do Danilo, do museu, na cidade de Volgogrado. E quem não reparou, Volgogrado era a antiga Stalingrado, né? Que era Stalingrado e Leningrado. Volgogrado foi o que substituiu, porque está às margens do rio Volga, e Leningrado virou o atual São Petersburgo. Só para fazer esse pequeno disclaimer para aquele ouvinte um pouco menos atento do que o habitual.
Exatamente. Podemos ir para as dicas culturais então, Fábio?
Bem, pessoal, então vamos para as nossas dicas culturais. Como é habitual, gosto sempre de fazer uma dica cultural referente ao tema, mas eu também vou ter uma dica cultural fora do tema, de coisas que eu tenho visto aí na rua que tem me chamado muita atenção. No caso, a primeira dica é relacionada ao tema, que é um filme, que foi um filme que eu juro por Deus, acho que assisti 1 milhão de vezes quando eu era garoto, eu acho que todo mês assisti uma vez, pelo menos, que é o filme Círculo de Fogo. Se não me engano, o título em inglês é Enemies is at the Gate, que é um filme estrelado pelo Jude Law, onde ele é um franco-atirador soviético, e ele tem lá uma disputa lá entre franco-atiradores. Franco-atirador, para falar, é o famoso sniper, né? O popularmente conhecido como sniper, E ele está lá, né, e é um filme que, assim, eu acho que exemplifica muito essa guerra urbana que acontece em Stalingrado. É um filme maravilhoso em questões de fotografia, de cenas. Enfim, para quem não gosta de morte, não recomendo muito. Contudo, já como é outra dica, que já não tem nada a ver com o tema, é um livro que eu recentemente adquiri. Se chama As Duas Faces da Moeda, com subtítulo As Contribuições de JK e Gilberto Freire ao Colonialismo Português. JK, por sua parte, que conhecido como um presidente desenvolvimentista, para Frentex, o presidente Bossa Nova, esse livro aqui não está dizendo que ele foi exatamente assim, ou seja, mostra o lado mais negro dele, que apoiou o colonialismo do Portugal fascista de Salazar, assim como o salazarismo se aproveitou da teoria do sociólogo, antropólogo brasileiro Gilberto Freire, com a teoria do lusotropicalismo. Que é a teoria que o português ele não coloniza, ele se adapta e faz parte ali do meio de onde ele chega, né? Aquela coisa, ele não estuprou a Índia, ele chegou lá, conversou com ela, trocou uma ideia, pá, falou, olha, não, eu te dou o espelho aqui, você me dá seu ouro, a gente é tudo aqui amigo. Então ele usa dessa tática justamente para até manter as colônias na África de Portugal pós Segunda Guerra, pós a emancipação dos povos, que já iria se tornar uma coisa anacrônica. Um livro que eu ainda infelizmente não comecei a ler, mas já me chamou muito interessante, então eu comprei ele aqui. O Danilo está gravando hoje no... Os nossos ouvintes, eu não sei como é que vai ser, ele não me avisou, mas ele está gravando aqui a gente falando. Vocês vão me ver em posições, assim, às vezes um pouco desconfortáveis, porque eu vou estar meio deitado, tô meio levantado, levanto, procuro alguma coisa, eu sou meio inquieto. Então, ó, para quem puder ver, não sei como o Danilo vai mostrar, tá aqui o livrinho, é da editora da UFSC, da Federal de Santa Catarina, e essas são as minhas dicas culturais do episódio de hoje. É com você, Danilo.
Então, pessoal, eu tô gravando o áudio, como sempre gravo, evidentemente, e pela primeira vez gravando o vídeo. Agora, como a gente vai usar, e se a gente vai usar, não sei. Vou rever depois, obviamente.
E espero que não.
Pegar partes e tal, vamos ver. E também pedir autorização pro Fábio, né? Porque a imagem dele eu não quero que ele me processe.
Cara, eu sou muito bonito, sabe? As pessoas acho que vão ficar chocadas quando verem minha beleza.
Pô, a sua voz faz muito sucesso, viu?
Então, é melhor deixar só na voz mesmo, né? Porque assim, eu não quero romper corações.
Então, pessoal, as minhas dicas culturais, eu vou dar uma não tem nada a ver com a Segunda Guerra Mundial e outra sim. A que tem a ver com a Segunda Guerra Mundial... Eu vou ser bem clichê. Eu vou trazer o filme O Jogo da Imitação, sobre uma passagem, né, da Segunda Guerra em si, que é o desenvolvimento do primeiro computador, né, por um matemático, que ele usou esse desenvolvimento dessa grande máquina, que deveria ser o computador posteriormente, para conseguir interceptar e traduzir códigos nazistas, né? Então foi algo bastante revolucionário e que de fato, entre aspas, encurtou a guerra, né? Porque conseguiu acelerar o processo de defesa e também de ataque aos alemães, contra os alemães, de uma forma brilhante, assim. E é um filme de fato muito bem feito, muito interessante, eu gosto bastante. Agora, a outra dica é um livro que não tem absolutamente nada a ver com o tema, mas que eu comecei a ler ontem, li 3 capítulos, li mais alguns hoje, e tô gostando bastante, que chama Torto Arado, do Itamar Vieira Jr., que mostra temáticas importantes, temáticas sensíveis, mas escritas de uma maneira não tão pesada, assim, não, e sem muito clichê. Então é um romance que trata de imigração, por exemplo, de diáspora, melhor, né, que é saída involuntária, meio que de uma forma que precisa sair da sua terra, não porque quer, assim, porque precisa buscar melhores condições de vida, mas também trata de uma maneira muito sensível do dia a dia das pessoas, dos personagens, do como que é viver num campo nordestino, como que é viver nessa família com uma renda baixa e tudo mais. Então trata de temas sensíveis, só que de uma maneira leve, assim, né? Uma maneira bonita até. Então é um livro que eu tô gostando bastante, tem de fato bastante recomendações da crítica, então tô gostando bastante e eu recomendo, portanto, para vocês. Então são só essas duas dicas e é isso. Algo mais, Fafá?
Olha, não, posso já fazer os encerramentos finais?
Pode.
Então, pro pessoal, aquele recado que nunca deixamos de dar. Críticas, sugestões, comentários, convites para o almoço de domingo com a família. Oi?
Cartinhas de amor pro Fábio, da voz dele.
Cartinhas de amor, pelo amor de Deus, Dani.
Deixa eu falar, Fábio, eu acho brincadeira, mas uma amiga minha que escuta o podcast, ela fez aniversário esses dias, e eu perguntei assim, você quer o que de aniversário? Daí ela falou assim, pode ser um áudio do Fábio mandando parabéns pra mim. Eu até esqueci de pedir pra você, tem que pedir. Ela quer personalizado.
Eu acho que até sei quem é essa pessoa. Eu acho que até sei quem é essa pessoa.
Pois
bom. Mas depois a gente conversa melhor sobre isso. Mas olha, pra essa pessoa, um feliz aniversário. Tudo de bom. Você, pessoa que eu não sei o nome, Danilo, te manda um beijo. Lembra daqueles carrinhos lá que fazem aqueles feliz aniversário? É isso. Mas, ó, gente, mais uma vez, obrigado por terem chegado até o final desse episódio. Qualquer crítica, sugestão, convite, qualquer coisa, estamos abertos. Mandem-nos mensagem. Tentamos responder assim que possível. E é isso, galera. Fica aqui o nosso abraço, um beijo na sei lá, fala uma parte do corpo humano aí, Danilo.
Uga.
Sem ser vulgar, por favor. Sem ser vulgar, nada. Danilo.
Nádegas.
Continua falando a mesma coisa, Danilo, nádegas. Aqui, então um beijo no mindinho esquerdo de vocês.
Antebraço.
É, mas no antebraço de vocês. Se puder, acho que deve ter alguém que é, sei lá, tem tesão no antebraço, sei lá.
Deve ser.
Enfim, galera, o papo tá indo pra um rumo completamente diferente. Beijo no coração de vocês, até o próximo episódio.
Beijos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Abraço, próximo episódio, As Bruxas da Noite, hein? Beijos.